Essa história é um daqueles paradoxos da vida. O filho de uma lavadeira, analfabeta, se torna escritor, historiador e chega ao posto de secretário de educação de um município. Este é o podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. No centro do nosso episódio, a história de um historiador. Fomos até o município de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte de Pernambuco, para conhecer um homem que se encontrou na história da própria cidade. Um homem que ouviu os mais velhos e que prestigiou a sabedoria popular. Estamos falando de Aderito Hilton do Nascimento. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
O professor Aderito Hilton nos recebe na sede da Sociedade Musical 15 de Novembro, a Banda Revoltosa. Por isso, às vezes você vai ouvir aos fundos da conversa alguns instrumentos tocando. Inclusive, o primeiro episódio dessa temporada foi dedicado à banda e vale a pena você ouvir. A partir de agora, prepare-se para uma conversa cheia de detalhes e curiosidades. Uma conversa sobre a história de Nazaré da Mata, que passa pela história do nosso convidado e pela tradição da cultura popular.
Aderito Hilton tem um vasto currículo. É formado em História pela Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, hoje Campus Mata Norte da Universidade de Pernambuco, UPE. É pós-graduado em Macroplanejamento Escolar e Administração Escolar. É bacharel em Direito e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Direito e Processo Civil. Já deu para ver o quanto ele gosta da educação. Além disso, foi secretário de Educação dos municípios Lagoa do Carro, Nazaré da Mata e São José da Coroa Grande. É autor dos livros A Constituição de 1824, uma visão factual do Império, a República. E Nazaré da Mata, a sua história, o seu povo e a sua cultura. Aderito Hilton é um homem negro de 78 anos, que tem cabelos brancos e é natural de Nazaré da Mata. Ele está sentado em um salão que pertence à Banda Revoltosa. O lugar é cheio de bandeirinhas coloridas penduradas no teto.
A partir de agora, começa a nossa conversa com um amante da própria cidade. Ele escolheu Nazaré da Mata para ser título de um dos seus livros. Professor Aderito Hilton, é gratificante demais recebê-lo aqui.
Gratificante é para mim tê-los aqui na minha cidade, porque eu sou nascido, criado e vivido aqui em Nazaré da Mata, por onde eu digo, na nossa cidade. É um prazer estar por aqui. Eu estava no curso de Direito e lancei um livro na faculdade, A Constituição de 1824, uma missão factual do Império da República. Então, depois do lançamento, dias depois eu passando em frente à prefeitura, o presidente da Câmara, que era José Gerônimo, mais conhecido como vereador Mima, e parabenizou e disse: professor, vamos escrever a história de Nazaré. Eu estava trabalhando em Recife, lá na Undime, e eu disse para ele: ô, Mima, eu, no momento eu não tenho tempo, não. Disse, mas vamos pensar nisso com simpatia. Isso foi em 2007. Eu vim escrever o livro e lançar em 2016. Então foi um grande desafio, porque depois disso aí eu comecei a me entusiasmar realmente pela história de Nazaré, por incrível que pareça. Eu, nascido, criado, como já disse anteriormente, Nazaré, não conhecia na íntegra a história de Nazaré. Eu vim conhecer mais profundamente a história de Nazaré quando me debrucei em 3 anos de pesquisa, de consultas, de entrevista, de ouvir as pessoas antigas da cidade, de ir ao campo, conversar com o homem do campo. Aí eu comecei a conhecer a história de Nazaré, além das pesquisas
bibliográficas.
Mas antes de conhecer profundamente Nazaré da Mata, a gente quer conhecer um pouco das origens da pessoa que escreveu sobre a cidade. De onde vieram as mãos que escolheram tão bem as palavras que descrevem Nazaré? E de onde vieram os ouvidos que foram tão atentos para ouvir as histórias contadas pelos mais velhos?
Aderito Hilton é filho de um pedreiro e de uma lavadeira.
E quem eram eles? Quais os nomes deles?
Hilton Manuel do Nascimento e Josefa Maria da Conceição. Hilton Manuel do Nascimento faleceu com 5 meses após meu nascimento. Eu fiquei órfão aos 5 meses. Eu conheci meu pai através de fotos. Certo? Em seguida, 2 anos depois, minha mãe casou-se, então o meu padrasto é que eu chamava de pai, mas não era. Então minha mãe, analfabeta, mas uma verdadeira heroína, conseguiu, não só a mim, como os outros meus irmãos, lá em casa só não estudou quem não quis, mas quase todos têm curso superior, certo? Conseguiram chegar. Ela como lavadeira, ela como dona de casa, como doméstica, como criadora, porque ela criava animais no seu quintal, conseguiu fazer com que a gente estudasse. Ela tem uma passagem tão linda, tão linda, tão linda.
Neste momento, os olhos do professor estão marejados. Emocionado, ele chora lembrando da força da mãe dele.
Que analfabeta conseguiu uma bolsa de estudo para mim, indo à Assembleia Legislativa falar com o deputado que era aqui de Nazaré, através do seu Nivaldo Lapenda, e eu consegui estudar no colégio famoso da região, que era o Colégio São José. Para uma pessoa analfabeta, uma pessoa que, como ela dizia, conhecia um ó porque tomava café numa xícara, era muita coisa. E outras coisas mais que minha mãe sempre fez. Então, essa minha dedicação por Nazaré vem também da história da minha mãe, do meu pai, da minha família, que sempre foi pobre. Eu poderia dizer a você agora, até em tom de brincadeira, eu já fiz tudo na vida, menos roubar, menos pegar no que era alheio. Mas já fui da Sulcan, guarda de malária, como se chamava, fui motorista de táxi, fui locutor de festa aqui. Antigamente, gente, tinha festa aqui de uma corneta, um amplificador, uma barraquinha de alguém para alguém. Então eu chegava, pagava, naquela época 2 era 3 cruzeiros, na época o dono do coisa, e eu chegava com um bilhetinho. E eu chamava no microfone.
Atenção, uma pessoa que está de camisa preta, quero ver esta linda página musical que um alguém que está com a saia em xadrez me dedica. A página musical com Anísio Silva, quero beijar-te as mãos.
Então, isso eu passava a noite nas festas que tinha aqui em Nazaré fazendo, certo? Então, voltei depois a estudar.
E tudo isso certamente contribuiu para o trabalho que Aderito Hilton desempenhou e para quem ele é hoje como cidadão. O professor, filho de um analfabeta, foi orador de turma na faculdade. Chegou a cursar serralharia mecânica. Foi militar do Exército, mas não seguiu carreira.
Depois eu segui a linha de professor desde 1971. Eu estou 52 anos em educação e dei para frente e comecei a tocar. Fui diretor de escola, coordenador do centro cívico, gerente da regional de educação, respondi 6 meses pela regional e, por fim, secretário de educação, onde eu fui 18 anos e no município de Nazaré, Lagoa do Carro, São José da Coroa Grande, eu fui 18 anos secretário. Só em Nazaré eu fui 16.
É uma história inspiradora. Como o senhor, de uma família humilde, filho de um pedreiro e de uma lavadeira, teve uma intimidade tão profunda com a educação?
Olha, eu sempre gostei de ler. Eu via na educação a saída. Desde pequeno, eu via educação, eu sempre gostei de ler. Como naquela época minha mãe podia comprar livro no jornal, e eu lia o que encontrava, jornal velho, eu sempre gostei de ler. E na escola, eu ia muito para a biblioteca, certo? Eu gostava sempre de ler e fui me dedicando e fui gostando e fui me aperfeiçoando. E cheguei a fazer uma série de coisas em educação e ainda estou fazendo, porque eu não paro. O educador, ele não para de estudar, eu sempre tenho que estudar. Eu todos os dias, religiosamente, como quem toma um cafezinho, de vez em quando, eu termino meu jantar, subo para a minha sala de estudo, que é um primeiro andarzinho que eu fui atrás da minha casa, e vou para lá, eu vou para a internet, vou ver se tem alguma coisa, alguma cobrança, alguma coisa, e ver mais, copiar e ler mais alguma coisa. Então eu tenho que ler alguma coisa todos os dias, além do trabalho.
Em 2023, o município de Nazaré da Mata completou 190 anos. Nazaré é o grande objeto de pesquisa do professor Aderito. Agora sim, a gente entra na história desse lugar e nos processos dessa pesquisa, que se tornou um livro. O professor visitou os acervos públicos e, principalmente, as memórias do povo.
Olha, parte da história eu já conhecia, né? Porque eu fiz história aqui na faculdade, eu sou historiador, certo? E já conhecia alguma coisa de Nazaré. Mas, como eu disse no início da minha fala, eu não conhecia na íntegra a história bonita de Nazaré. Eu conhecia superficialmente, certo? Não conhecia nem. E comecei a pesquisar, então... Quando eu comecei a pesquisar, principalmente, os livros do padre Petronilo, que foi um grande ser humano para Nazaré da Mata, que hoje, eu sempre digo, todas as vezes, Nazaré tem uma dívida muito grande com o padre Petronilo. Você vê, Nazaré não tem nada com o nome do padre Petronilo. E padre Petronilo fez muito por Nazaré, na educação e tudo. Mas ele foi quem trouxe a faculdade praticamente para aqui, com a amizade dele com o governador Paulo Guerra. Para não dizer que não tem nada, a escola Henrique Floriano, lá em frente da Mauricéia, quando foi inaugurada, eu era secretário na época, e pedi ao prefeito Nado para botar a sala, as salas de aula e a diretoria cantina, nome de Nazarenos, e não número nem letra. Então a diretoria daquela escola chama Sala Monsenhor Petronilo Pedrosa. Como botei a merendeira, a merenda, o nome de uma merendeira. As salas de aula, no nome de professores já falecidos, certo? Então, eu sempre tive esse destaque por educação e por conhecer mais Nazaré. Então, quando eu comecei a pesquisar o livro de Padre Petronilo, do Monsenhor Aragão, e vi as coisas, aí eu parti para o campo.
É agora que entra a sabedoria popular. O professor foi buscar pelas memórias. Nada melhor do que conhecer um lugar pelas histórias contadas e passadas de geração em geração.
Eu parti para o campo, digo, tem que ir para o campo para conversar. Aí fui para os engenhos, aproveitar o período de entre safra, que o pessoal estava mais em casa, mais ali no nascer do engenho, conversar com o pessoal. Conversei com um cidadão aqui em Nazaré, que eu digo que ele é uma biblioteca ambulante, Tio Arlindo. Aquele homem sabe coisa, como diz Matuto, do Arco da Velha. Então eu conversei muita coisa com ele. Ele me dizia e eu depois ia pesquisar e realmente era verdade o que ele estava dizendo. Então muitas pessoas antigas, que hoje eu tenho no meu livro lançando essas pessoas como médicos e até políticos da época, Tio Arlindo era quem sabia descrever. E eu ia atrás e era verdade. Então Nazaré, a história é tão bonita, que participou de todos os momentos revolucionários de Pernambuco, Nazaré se fazia presente. Inclusive uma delas, na Revolução entre Olinda e Recife, 605 pessoas saíram do engenho da Mataúpa de Flores, lá em Buenos Aires, e se juntaram em Goiânia a outros para ir lutar em Recife, em Olinda. Então Nazaré esteve em tudo presente, em tudo. Em todas as revoluções de Nazaré se fazia presente. Na Guerra do Paraguai, a gente teve um cidadão aqui de Caciculé que comandou uma tropa e foi condecorado por Dom Pedro II. Está no livro aí. Então Nazaré estava em tudo. A parte cultural de Nazaré é linda, riquíssima, linda. Então Nazaré, eu me lembro da minha infância aqui, o fandango. Era uma coisa linda.
Explica um pouco pra gente o que é fandango.
É, marinheiros, marujos, numa barca, num navio, que chamava barca, que vinham cantando aquelas loas de marinheiro com o mestre, com a parte humorística. Era uma coisa linda que sempre saía no Natal, e aqui em Nazaré, no dia da festa da padroeira, e no Natal. Os pastoris daqui que tinha no Natal, era uma coisa linda, entendeu? o caboclinho, que você bem conhece, que não é, é antigo, mas hoje ainda tem. O maracatu, que é o carro forte da gente aqui. As burrinhas, as mulheres aqui, até 2006, 2007, tinha aqui no carnaval sair as burrinhas, tudo senhoras casadas, vestidas de burra. Quer dizer, sempre a coisa bonita, o carnaval de Nazaré, sempre foi harmonioso.
Nazaré da Mata ostenta o título de capital estadual do maracatu. Todo ano, milhares de pessoas visitam o município, principalmente no carnaval. Por causa dessa tradição, virou identidade.
Inclusive, eu tenho aí todas as datas dos maracatus de Nazaré, de quando eles foram criados. Em 1918, foi criado o Cambinda Brasileira, o Cambinda lá da Ducumbe, o Cambinda Brasileira do Cumbi. Foi o primeiro maracatu daqui, de Nazaré da Mata, e outros foram cruzados. E hoje ainda tem, com cento e tantos anos, ainda tem o Cambinda Brasileira lá. Então, o maracatu, no início, quando eu era jovenzinho, eu me lembro que minha mãe dizia, cuidado com o carnaval, cada briga dos maracatus. Existia uma rixa muito grande de um maracatu, não podia se encontrar com outro. Graças a Deus, isso é coisa do passado. Não existe. Hoje é confraternização quando se encontra. Então era uma festa bonita e se manteve, porque é uma tradição rural, entendeu? O camponês, o homem do campo mesmo, ele trabalha o ano todinho, mas ele quer se apresentar no carnaval. Então aquela indumentária do maracatu, aquilo é um chamariz para as pessoas que gostam do folguedo, entendeu? Gostam daquilo ali, então se sente bem sair. Aquelas senhoras que saem acompanhando o maracatu, aquilo para ela é uma glória, é um troféu participar de um maracatu. Então daí outras danças foram também recriando e imitando o maracatu e se enraizando. Por exemplo, a ciranda não é nossa, a ciranda é da praia, região da praia, mas se dá muito bem aqui na região da Mata Norte. Se deu muito bem, porque os cirandeiros daqui, eles pegavam versos dos maracatus, as famosas loas, e trazia para a ciranda, e vice-versa, entendeu? Fazia, então, se encaixou muito bem. O coco de roda também são loas, são versos do maracatu, que aquele pessoal que comandava o coco de roda chamava e fazia e no outro ritmo, no outro compasso, na outra passada. Então, havia uma junção dessa cultura, tudo isso advinda do maracatu.
O senhor falou de conflitos. O que a história conta sobre os conflitos do maracatu? Por que eles não podiam se encontrar? Era uma questão de rivalidade ou havia aspectos religiosos?
Há quem diga, eu não tenho certeza, mas estou dizendo, pelo que ouvi dizer, que era questão mais religiosa. Entendeu? Eram os orixás, um era do orixá isso, orixá daquilo, mas são conversas que eu ouvi de pessoas, quando eu fiz uma pergunta parecida com essa sua, no Engenho Cumbi mesmo, uma pessoa ele dizia isso, não, tinha essa, não podia se encontrar, o orixá A não podia se encontrar com o orixá B, que era daquele que protegia aquele maracatu. Então existia aquela tema. Voltando para a atualidade, para que quem for ouvir isso aí possa entender, seria, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras. Se encontrando, às vezes, não tem aquele conflito, então era mais ou menos nessa linha que existia. Que, graças a Deus, hoje isso não existe mais. Hoje é só confraternização, só alegria quando se encontra.
A riqueza da cultura é impressionante. É o maracatu, é o coco de roda, a ciranda. E o curioso disso tudo é que os brincantes são pessoas comuns. Os poetas, muitas vezes, são pessoas sem estudo algum.
É curioso muito isso aí. Então, veja só. O sujeito que foi para uma faculdade, que cursou filosofia, que cursou sociologia e outras gias mais, certo? Ele tem mais facilidade. Mas o camponês que vai ali cortando a cana, botando a ração para o seu animal, ter aquela... Aquilo é uma coisa dada pela natureza, dada por Deus. É uma cultura nata. Entendeu? Não veio, é dele, é a natureza que jogou para ele. Eu admiro demais. O violeiro que pegar sua viola e ter aquele verso, é coisa linda. O cirandeiro mesmo, o menino do maracatu, vou voltar para o mestre maracatu, ele pega aquele verso ali e tira na hora. O fato, quando você dizendo, ele faz na hora, aquilo é nato. Agora, com o decorrer da vivência, ele vai aperfeiçoando e vai fazendo, vai ficando, como se diz na gíria, catedrático. Até dado no assunto.
Vamos Vamos ir mais fundo na história de Nazaré da Mata? O nome vem de uma relação rural. As terras de Nazaré pertenciam a Igaraçu. Eram inúmeros engenhos, até que houve um desmembramento.
Nazaré pertenceu a Igaraçu. E Nazaré veio realmente ser Nazaré face àquela doação de Dona Filipa Coutinho, que deu um pedaço de engenho em Lagoa Danta para Nazaré.
Quem foi Dona Filipa?
Foi senhora de engenho, do engenho a Lagoa Danta, que na época era a Lagoa Danta, porque era o Danta, as Dantas eram animais que tinha numa lagoa no engenho. Aí o povo dizia, a Lagoa Dantas, cada anta tinha muita anta lá. E daí começou, que o nome certo é Lagoa Dantas, mas na época era a Lagoa Dantas. Então foi feita essa doação, a religiosidade do povo de Nazaré. O nazareno, apesar de hoje estar um pouquinho mais rebelde, podia assim dizer, mas é muito chegado à fé religiosa. Não interessa onde é, se ele é protestante, se ele é espírita, se ele é católico, mas ele tem uma fé, ele acredita em Deus. Então essa fé religiosa ajudou muito Nazaré a chegar a ser uma vila, depois cidade e hoje a município. Então foi graças a isso que Nazaré cresceu. A Zona da Mata, Nazaré era o centro. Então dali vários municípios foram criados em função de Nazaré. Então, Aliança já foi Nazaré, parte de Carpina já foi Nazaré, Lagoa do Carro já foi Nazaré, Macaparana já foi Nazaré, Lagoa Seca foi Nazaré. Então Nazaré assim, depois foi se desmembrando, como eu cito aí no livro, cada um teve a sua passagem. Então, quando o Nazaré da Mata começou a ser criado, começou a ter feira, começou a crescer pela fé religiosa, então essa ermida foi construída aqui, onde é hoje o Bom Jesus, ficou a primeira, e depois foi lá onde é a catedral, certo? A Catedral Nossa Senhora. Então o povo acreditou que Nossa Senhora estava em Nazaré, era de Nazaré. Então essa religiosidade passou a ser maior. E daí foi desenvolvendo. Outras doações foram feitas por parentes de Dona Filipa e Nazaré cresceu. A segunda doação feita para Nazaré pegou aqui onde é hoje a capela de São Sebastião. E Nazaré foi crescendo e se destacou. Então no começo era Nazaré, depois Nazarete e por final Nazaré da Mata em 1943, que eu tenho aí no livro dos efemérides. Eu tenho aí todas as datas interessantes de Nazaré. Por lei, uma lei estadual, passou a ser Nazaré da Mata.
E por que Nazaré da Mata?
Primeiro porque nós estamos numa região de muitas matas. Depois já tinha Nazaré da Farinha da Bahia. E tem o Nazaré também, se eu não me engano, parece que é no Piauí. Então, aproveitaram a região, a geografia da região, que era mata, e botaram Nazaré da Mata, que já se extinguiu. Então, Nazaré da Mata sempre foi de destaque. Sempre foi. Não é porque eu sou nazareno, estou querendo elevar, não. Eu estou sempre dizendo o que realmente acontecia com Nazaré. Sempre foi destaque. Quem mais produziu, quem mais teve engenho. Nazaré teve 357 engenhos.
Os engenhos trabalhavam com a cana-de-açúcar. Como era a mão de obra?
Ele trabalhava com a mão escrava, né? A mão de obra era escrava. Depois, com a evolução, alguns começaram a ter, através da água, aquelas venturinhas puxando já a carreta, e depois por animais, por bois. Mas, na sua maioria, era a escravidão, era o braço do homem que fazia todo o trabalho da cana, do corte, do plantio, do corte, da moagem, do açúcar, entendeu?
Hoje é tudo muito diferente, mas deu para perceber que é uma região de muito protagonismo.
Nazaré da Mata, em 1822, teve a sua primeira escola. 1822, Nazaré já teve a sua primeira escola. Antes da independência do Brasil, foi em 7 de setembro. No começo já teve. E a primeira escola funcionou onde é hoje a farmácia do trabalhador, junto à Caixa Econômica. Funcionou ali. Depois, em 1892, já na República, teve a segunda escola. Então, para você ver como Nazaré cresceu. Nazaré teve os melhores colégios da região, que era o Colégio Santa Cristina, que foi de 1923, e teve o Colégio São José, em 1938. Ciclo operário, na época começou, Nazaré da Mata foi o primeiro a ter. A diocese, em 1918, foi a primeira a ter da região. A primeira igreja evangélica da Igreja Batista do Nordeste foi em Nazaré, que foi ali junto com Santa Cristina, aquela casa, Santa Cristina, em frente na Secretaria de Educação. Que eu só vim saber disso quando comecei a pesquisar, trabalhando em frente da casa, né, que a Secretaria não sabia que ali tinha sido a primeira igreja evangélica. E assim sucessivamente. Nazaré sempre foi. A Greta Weston foi a primeira a vir para a região, que é a linha de Tinterém. Depois veio, lançou o projeto e 6 meses depois o trem estava transitando para aqui, carregando para toda essa região, Timbaúba, Aliança, Pau d'Alho, Camaragibe e assim sucessivamente. Depois se expandiu para Limoeiro.
Ainda falando de pioneirismo e de pontos importantes do município, vamos falar de um ponto de encontro e de muitas alegrias, o cinema. O lugar onde amigos, famílias, namorados se encontravam.
Olha, Nazaré da Mata também foi pioneiro em cinema. Aqui em Nazaré tem um cidadão chamado Joel de Lima, seu Joel de Lima, foi quem primeiro criou o cinema em Nazaré. Ele chegou a ser prefeito de Nazaré, ele era arquiteto, ele construía, era farmacêutico. Então, o Joel de Lima foi um homem muito contribuinte para Nazaré. Então, o cinema de Nazaré começou com ele, se eu não me estou equivocado, em 1930. Mas tem aí no livro. Qualquer dúvida, o livro retifica, viu? E cabeça velha não sustenta muitas datas, não. E se expandiu. Então, Nazaré da Mata conseguiu trazer, através do cinema, muitos artistas da época para se apresentar em Nazaré. Nazaré da Mata apresentou peça teatral daquele cinema. E isso envolveu outras pessoas daqui de Nazaré. Como tem um cidadão aqui chamado Cícero, que era enfermeiro, que ia para show apresentar Seu Peixotinho da Luz, da CELP, que era o Chacrinha, na época era Chacrinha, ele aqui fazia. Depois eles passaram outros donos, o cinema que o Joel passou, e o último foi Benedito, um cidadão de Carpina, que vinha aqui em Nazaré da Mata. A família, fui morar em Nazaré com a família todinha. Então eu alcancei o cinema, indo para o cinema, então era a única saída, enquanto namorado, com a minha namorada, para ir, só era o cinema, aos domingos, sábado e domingo, acompanhado do meu cunhado, que tinha que ir pequenininho, tinha que ir com ele. Então, o cinema era aquela parte gostosa da população. Tinha cinema, projeção, no sábado, no domingo, na quarta-feira, às vezes até na sexta, mas era esses 3 dias. Então, na quarta-feira, eram as famosas séries, era o seriado. Tarzan, não sei quem, Fantasma, não sei quem, toda quarta-feira. A gente ia para acompanhar a série, né? E Nazaré tinha uma coisa folclórica que eu lanço aí no livro. Nazaré tinha a primeira classe e a segunda classe. Vocês já ouviram falar nisso?
Explique melhor pra gente.
Primeira e segunda classe. Era o seguinte, aqui está a tela. Aqui para cá era a primeira classe. O que passava da tela, que a tela era um tecido fino, então era a segunda classe. Era uma área pequenininha, assim, talvez uns 4 metros, com uma arquibancada, com os bancos, que é a arquibancada, que o ingresso era mais barato. Então, aqueles pobrezinhos que não podiam ir para a primeira classe, ia para a segunda-feira. E via o contrário, né? Via a projeção ao contrário, mas ia.
Na prática, a primeira classe ficava de frente para a tela, que na época era um tecido fino. A segunda classe assistia ao filme atrás da tela. Por isso, a projeção era vista ao contrário.
Uma outra coisa muito tradicional do cinema era uma senhora que assava milho verde em frente, chamado Maria Braz, Dona Maria Braz. Morava lá na Rua da Alegria, vinha com... Era uma lata de 18 litros, que ele cortava, botava o fogãozinho dela com carvão e assando milho e vendendo. Nada, coisa. Então, são coisas folclóricas de Nazaré que eu lanço no livro porque fazia parte do cinema, da parte teatral de Nazaré. Luiz Gonzaga veio para Nazaré, se apresentou aqui no cinema, no Cine Lux. Coronel Ludogero se apresentou aqui e eu assisti. Isso aqui. E depois, vários jovens, grupo teatrais que se formando aqui, então de domingo à tarde se apresentava no Cine Lux. Então, lamentamos na época quando o Cine Luto acabou, que foi vendido o prédio, que depois uma parte ali foi feita, transformada em lojas, e depois o Banco do Brasil comprou, que era a fundição, onde fundia ferro ali. Então, o cinema para Nazaré foi muito importante, muito progressivo, não só para Nazaré, para a região, porque ele foi pioneiro, e daí outras cidades, como Carpina, Timbaúba, Goiânia, começaram a ter cinema também, certo? Mas Nazaré foi pioneiro e muito bom cinema.
Nazaré da Mata também é conhecida pelas igrejas. Há um tempo, uma revista em quadrinhos contou um pouco da história dessas igrejas. Foi uma ideia que surgiu na época em que o professor Aderito foi secretário de Educação. A história era a seguinte. Uma família, recém-chegada à cidade, matriculou os filhos numa escola. Eles não conheciam absolutamente nada do local. A direção da escola, então, resolveu fazer visitas semanais. Toda semana, um ponto era descoberto. Assim, as crianças e os leitores passaram a conhecer os patrimônios de Nazaré da Mata.
Começando do Juá, a capelinha de Santa Terezinha, é uma das antigas ali, na Praça Escrava Ana Rosa. Mais à frente, vindo nessa mesma rua, nós temos a Igreja do Bom Jesus, que foi a primeira igreja de Nazaré, onde foi lançada a ermida, e depois passou para ser a Igreja da Catedral. Passando direto para o Sertãozinho, nós temos a Igreja de São José, é uma das antigas do bairro do Sertãozinho. Hoje nós já temos a Igreja de São Francisco, que é mais nova, certo? Voltando, aí nós temos no Irmã Guerra, na Escola Irmã Guerra, a Capela da Escola Irmã Guerra, aí vem a Igreja Catedral. Indo para a zona rural, nós temos nos engenhos, quase todos os engenhos tinham capela, porque a religiosidade nos engenhos era tida, era priori ter uma capela no engenho. Então, pelo menos duas vezes por ano era celebrada missa, pelo menos duas vezes, ou mais nos engenhos. Todos os engenhos tinham capela. A religiosidade do Nazareno era muito alta. Hoje, talvez essa altura tenha diminuído, mas ainda é. Aquela fé em Deus, aquela fé de que é através dele que a gente cresce, é através da religiosidade. Então você vê, aqui em Nazaré, sábado, domingo, você tem missa, tudo nos engenhos, na cidade, entendeu? Nas capelas, a religiosidade sempre foi o ponto alto do Nazareno. Daí a origem da cidade. Mas ainda continuando com as igrejas, a gente tem a maior, que é a diocese. Então a diocese de Nazaré, ela hoje tem 43 municípios, que está subordinado à coordenação do bispo, no caso aqui, Dom Lucena.
Em Nazaré da Mata existem muitas praças. Uma delas passa despercebida. A Praça Escrava Ana Rosa tem toda uma história em volta dela.
Justamente uma escrava que foi morta ali naquela praça, certo? Então devia ter. Eu, na minha humilde opinião, eu acharia que deveria ter uma estatueta da escrava ali na praça, mas não tem. É uma praça antiga em Nazaré, bem localizada, mas que infelizmente não tem nada disso aí. A praça da Dere, que era a praça Governador Paulo Guerra, se aproveitou aquele espaço ali e se fez aquela praça, que hoje também até o monumento busto não está mais lá, eu não sei onde é que está. Certo? Mas era uma praça que ainda é hoje muito frequentada. Infelizmente, não é tão bem tratada, mas é. A Praça da Catedral, que já passou por várias reformas, é uma das mais bonitas de Nazaré da Mata, a Praça da Catedral. A Praça do Frevo, que antigamente era a Praça da Capabode, chegou até a ter coreto, onde as bandas se apresentavam. Era bonita ali no aniversário da Capabode, a festa tradicional dali. É, a Praça aqui da Revoltosa, que foi feita, antiga também. Então essa praça, aproveitar esse espaço que era ocioso em homenagem à Revoltosa, então foi feita essa praça que serve para os alunos do Maceió Monteiro quando estão esperando para entrar. O colégio ficar sentado aqui, ficar conversando, ficar palestrando. A do cemitério é uma praça antiga também, mas é uma praça em homenagem ao Pascoal Calabria, que era um cidadão antigo de Nazaré da Mata. Fizeram aquela praça por o filho dele ter sido um padre, pai de Carlos Calabria, entendeu? E o cemitério, ele muito religioso, então foi feita aquela praça, uma das antigas, que serve também para as pessoas que vão para a faculdade aguardar. A aula fica sentadinha, quando tem algum funeral, as pessoas ficam ali aguardando. Então é uma praça também muito visitada pelos nazarenos e por pessoas que vêm de outra cidade.
Também tem a Praça da Estação.
A da Estação, por exemplo, é uma praça antiga que foi feita na época pelo prefeito Benjamin Azevedo, que era da usina Barra, mas que infelizmente ela não conseguiu progresso, ela não conseguiu. Ainda existe lá, mas é uma delas a menos aceita pelo povo. Quer dizer, ela não tem uma afluência muito grande. Só os combeiros que fizeram ponto ali para os homens, mas pessoas mesmo que estão lá, é muito raro.
Professor, no seu livro o senhor destaca grandes personalidades que passaram por Nazaré, outras que saíram daqui. São políticos, artistas, jornalistas. O livro Nazaré da Mata, sua história, o seu povo e a sua cultura. Ainda dedica espaço para a história da comunicação aqui no município. Produto de muita pesquisa, sem contar nas curiosidades. O senhor não esqueceu de uma delas, não?
Eu esquecendo de uma coisa, mas que é interessante dizer para a população que vai nos ouvir. Hoje, onde é a Escola Marcel Monteiro, foi a primeira prefeitura de Nazaré da Mata. A rua da prefeitura, ela era arborizada no centro. Eu tenho isso no livro com fotografia, arborizada no centro. O carnaval de antigamente, eu tenho isso fotografado. Como era o carnaval, o mela-mela, que eu ainda participei disso, a gente com as bombinhas d'água assim, com um cano, jogando água no pessoal. Como era, eu tenho isso fotografado. Eu sou um homem privilegiado por ter tido a condição de escrever Nazaré da Mata, a sua história, o seu povo e a sua cultura. Isso é um privilégio para mim, enquanto nazareno. Obrigado, meu Deus, por me dar esse privilégio.
Falando em carnaval, não podemos esquecer das grandes festas, dos clubes noturnos.
Os velhos carnavais do Condor Esporte Clube, a Manhã de Sol, entendeu? O Jacaré lá em cima, que era o mais popular, entendeu? No Juá, tinha ali na rua de Zeca Autopeça, ali, o chamado Buraco do Rato. O Elefante, quando os primeiros, onde foi a Selpa ali, perto da Praça do Frevo, então Nazaré teve grandes carnavais, grande festa, a festa da padroeira, grandes bailes. Eu não podia entrar, porque naquela época era de menor, não podia entrar no Condor e nem podia pagar a entrada. Aí eu vinha para aqui, porque também tinha o Carnaval da Revoltosa. Aí eu estava aqui dançando meu carnaval, meu São João. Mas era uma grande festa, sem muitas confusões, eram notáveis, brincadeira, as famílias, era muito gostoso, era gostoso.
Ainda nesse clima de festas, não podemos esquecer de um evento aguardado o ano inteiro por toda essa região, a Festa da Padroeira.
Não é só de Nazaré, na Festa da Padroeira nós contamos aqui com uma multidão de visitantes, de Carpina, de Lagoa do Carro, de Goiânia, de Aliança, de Timbaúba, de Macaparana, de Vicência, do povoado de Laranjeira, entendeu? Daquele povoado todo, de Lagoa Seca, de Goiânia, de Condado. É muita gente aqui em Nazaré, tanto na missa solene como na procissão, mais na procissão. Porque é aquilo que eu digo a você, é a fé religiosa. Então, se eu vou e acompanho a procissão do Nosso Senhor da Conceição, eu vou ter um ano feliz pela frente. Porque esse é o meu raciocínio psicologicamente. Então, eu imbuído daquela fé, eu venço. Então, era aguardada por todo mundo. Como também, ainda hoje é aguardado, o encontro de maracatus. Ainda hoje é aguardado, entendeu? Em Nazaré, o encontro de maracatus. É, o São João é mais ou menos, mas é uma época muito bom, quando tem um ciclo de forró aqui, muito festejado.
Nossa conversa é um recorte dos inúmeros detalhes do livro Nazaré da Mata, sua história, o seu povo e a sua cultura. O nosso bate-papo está encantador e eu tenho certeza que fica o gostinho de quero mais. O livro pode ser encontrado em brechós da cidade, no espaço Ana Rosa, Nazaré da Mata, e com o próprio professor Aderito Wilton. Ele sempre anda com dois ou três exemplares. E para pedidos, é só procurar o professor no Instagram pelo perfil Aderito Artesanato. Ele também trabalha com artesanato e lá tem várias peças feitas por ele.
A capa do livro traz a Igreja de Nazaré da Mata no meio de um canavial. Na frente da igreja, um espaço de terra e um caboclo de lança.
Professor, Nazaré em 2023 completou 190 anos. O senhor tem 78 anos. Então, o que o senhor ainda espera dessa cidade, do povo e da cultura?
Olha, eu gostaria de que meus netos tenham a alegria que eu tenho em dizer que sou nazareno, que já participei de muita coisa bonita em Nazaré, que já vi muitas festas bonitas em Nazaré, que já vi muita glória para Nazaré, campeonato da cidade. Você tinha para a televisão, o Canal 2 na época, disputar Nazaré ganhando muita coisa. Então eu gostaria de que os próximos administradores fizessem por Nazaré o que Nazaré precisa ter. Mais sucesso, mais amostragem, mais cultura, mais educação para o povo. Entendeu? Mais junção do povo no seu todo. E não sair, decepar. Eu quero junção. Juntar o povo no evento, juntar um povo no 7 de setembro, como era bonito aqui o 7 de setembro, juntar o povo no carnaval, juntar o povo numa ciranda que vai ter lá, seja lá onde for, no Parque do Lanceiro, trazer o povo para que o povo conheça, para que o povo divulgue mais seu Nazaré. Fazer divulgação de Nazaré, que se tenha um momento que eu diria investir, que investisse na divulgação de Nazaré, de mostrar. Porque você só está sabendo muita coisa de Nazaré. Agora, depois que eu falei aqui para você.
Professor, que conversa maravilhosa. A gente sai daqui ainda mais apaixonado por essa cidade, por essa história. Amamos conhecer Nazaré da Mata, seu povo, sua história e a sua cultura. Muito obrigada por esse momento.
Eu só tenho que agradecer a vocês por essa oportunidade de poder de me dar espaço para que eu pudesse falar, para que eu pudesse mostrar ao pessoal a minha emoção por Nazaré, a minha emoção por esse torrão, a minha emoção por educação. Porque em 52 anos que eu sou de educador, se eu pudesse voltar, ressuscitar, eu seria educador novo. Porque eu gosto de educação, eu gosto de cultura, eu gosto de música, eu gosto de ver crescimento. Eu não gosto de ver decréscimo, eu gosto de ver acréscimo. Eu gosto de ver o meu país, a minha cidade, o meu município, o meu povo, os meus irmãos nordestinos crescendo. É isso que eu gosto. Muito obrigado.
E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica. Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, Videomaker, Júlio Melo. Designer, Murilo Silva. Web designer, Saulo Ferreira. Apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!